Olá, você está com o Corporate Business. O Corporate Business, como sabe, é um programa aqui do canal onde nós, desculpa a falta de modéstia, dizemos que é a melhor informação financeira e fiscal. E se me chatear a mim, eu digo que a responsabilidade desta frase é do José Pedro Farinha, que está ali, que é o CEO da BetalkNet. Ora bem, o que é que nós procuramos fazer todos os meses? Levar literacia financeira, mas também nesta parte empresarial. Ora, e você estará neste momento a perguntar qual é que é o programa, qual é o tema desta semana? É muito simples e é muito importante. Como financiar as empresas? Nós temos empresas bem financiadas, elas utilizam as melhores formas para se financiar. O que é que não se deve confundir quando estamos a falar de financiamento de empresas? Antes de irmos ao programa de hoje, e já vamos ao Vox Pop daqui a bocadinho, quero apresentar quem é que está comigo no estúdio hoje. Como sempre, o José Pedro Farinha, que é o CEO da BetalkNet, o António Campelo, que é o responsável máximo dos fundos Blue Crowd, é um dos parceiros aqui do canal, mas também do Pé de Meia. O António Regalado, que é quem manda no financiamento do Milênio BCP, manda mais do que o Presidente, atenção. Ele está despedido no final deste programa. Não é? E depois temos connosco a Isabel Cipriano, que é a Presidenta da Apotec. Mas antes de irmos ao programa, vamos então ao Vox Pop. Eu já lhe vou apresentar a pergunta na qual você deverá votar também hoje. Vamos a isto.
De forma sucinta, eu diria que não. E porquê? Na maior parte das micro e pequenas empresas, estas, quando apenas estão em dificuldades, é que pensam em financiar-se e recorrem tradicionalmente à banca, que é o financiamento tradicional, seja para investimento ou seja para financiamento da sua tesouraria. E cada vez mais, com restrições que existem a nível da banca, com a centralização dos processos em Lisboa, de facto as empresas podem começar agora a verem outras fontes de financiamento que não a tradicional.
Como financiar as empresas? É o tema de hoje. Antes de mais, e antes de irmos ao programa, deixe-me só corrigir o nome. Eu enganei Gonçalo Galato. Peço desculpa, isto começa bem. Zé Pedro, porquê é que escolhemos este tema para este mês?
Então, obrigado por estarem connosco. Escolhemos este tema, para já porque estamos fartos de fiscalidade e falar de termos fiscais, enquanto este tema é bastante importante e pertinente na vida das empresas. Hoje os empresários, as empresas nascem com pouco capital próprio, portanto é uma coisa comum à maioria das empresas portuguesas.
A malta gosta de se financiar com crédito dos clientes, não é? Habitualmente.
Tenta. Mas também essa gestão é importante, porque as empresas depois confundem necessidades de fundo de maneio com necessidades de investimento, portanto, CAPEX com OPEX, e vamos aprofundar isso, só para dar aqui uns termos mais, mais chiques à coisa, não é? Mas, na verdade, hoje as empresas chutam com o dinheiro que têm mais à mão. E depois acabam por passar grande parte do seu tempo a gerir as suas dificuldades financeiras, até porque as empresas vão à falência porque não honram os seus compromissos, não porque não têm resultados ou porque não têm capacidade de venda. Normalmente têm, mas muitas vezes não têm dinheiro capaz e suficiente de alavancar esses investimentos e essa atividade. E portanto, há muita, eu não diria literacia, mas há muito pouca preparação e também vimos de um período longo em que as empresas acabam por suprir estas necessidades da forma que conseguem. Portanto, a crise de 2010 veio-nos ajudar muito, porque as empresas todas tinham contas correntes calcionadas e achavam que não tinham que pagar. Né? Portanto, aquilo servia para tudo, menos para gerir o financiamento que tinham que dar aos seus clientes ou os estoques que tinham que ter em armazém para poder honrar as entregas das suas vendas. Depois alguém lhes disse, não, afinal isto é para pagar, e portanto aí mudou um bocadinho. Então começaram a fazer mútuos de longo prazo, mesmo que fosse para financiar um crédito a um cliente por um mês. E temos vindo, ao longo da história, muito baralhados com isto e sempre a gerir, com uma visão muito curta e pouco planeada, as suas necessidades financeiras e por isso acho que é um tema bastante pertinente.
António, nós temos um problema crónico de financiamento das empresas portuguesas.
Sim, é um problema. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite.
É um prazer.
É um programa muito interessante e nós seguimos com bastante interesse. Acho que é muito importante a função de apoiar o conhecimento financeiro. Respondendo à sua pergunta, sim, temos um problema de financiamento nas empresas. Há um problema de financiamento, acima de tudo, naquilo que é a diferenciação entre qual é que é o financiamento correto para cada tipo de negócio.
Exatamente.
A maior parte das empresas financia-se na banca, o Gonçalo irá aprofundar o tema provavelmente, mas muitas vezes o financiamento bancário não é suficiente para o desenvolvimento dos projetos que têm que ser feitos. E, por isso, há formas diferentes de financiar uma empresa, para além, obviamente, do financiamento bancário tradicional, o crédito médio de longo prazo, ou o factoring, ou o leasing, como também a utilização de fundos de capital de risco, ou fundos de private equity, que permitem alavancar
onde
o capital,
vocês entram.
Onde nós entramos, permitem alavancar o desenvolvimento da empresa.
Mas porquê é que as empresas ainda recorrem muito pouco a estas outras formas de financiamento?
Eu acho que é um tema cultural. Repare, a regulamentação do capital de risco apareceu formalmente em 2015, foi totalmente reestruturada agora em 2023, não é? E por isso há, obviamente, um prazo ou um período de desenvolvimento. Muito foi feito desde a crise financeira, com os business angels, com associações de business angels, que são, digamos assim, os pais do capital de risco. Depois, muito foi feito no capital de risco com os sistemas de apoio ao investimento do CIFID, por exemplo, uhum. onde também estivemos envolvidos. E agora, cada vez mais, têm aparecido novos investidores e novas sociedades que vão buscar capital de institucionais para aplicar na economia. E por isso é uma evolução, quer dizer, é algo que vai acontecer com o tempo, não é um concorrente ao setor bancário, antes pelo contrário, pode ser um garante uhum. ao setor bancário de que aquela sociedade, para além
está
da...
melhor situação.
E não claro. Só, e tem um acompanhamento, porque ao contrário do que acontece pois. Na banca tradicional, em que existe uma entrega de capital por um período médio e longo prazo, como o nome do produto indica, há um acompanhamento externo daquele financiamento que foi feito. E por isso o banco baseia-se muito num conjunto de dados estatísticos, ou contabilísticos neste caso, da empresa e do setor, para poder perceber se o perfil de risco daquela empresa foi-se deteriorando ao longo do tempo ou não. E a contabilidade diz aquilo que o contabilista quer que diga. E muitas vezes não diz a realidade da empresa. Uhum. Não é? No capital de risco, uma empresa que seja financiada pela banca e que tenha capital de risco associado, o investidor no capital de risco tem um acompanhamento direto. Tem uma presença nos órgãos de gestão, tem geralmente uma presença com a sua equipa de analistas a estudar o mercado e os concorrentes do mercado e pode, em parceria com o player financeiro, criar uma dupla de relação que eu acho que poderia ser única naquilo que é hoje a realidade financeira do país.
Uhum. Gonçalo, a relação entre as empresas e a banca mudou muito nos últimos anos. Mas, apesar de tudo, nós continuamos a ouvir muitas empresas a queixarem-se. O custo é muito elevado, os bancos impõem uma série de condições. Isto tem sido um obstáculo ao financiamento das empresas.
Camilo, antes de tudo, muito bom dia a todos. Cumprimentar também os nossos colegas de painel. E agradecer ser padrinho logo na primeira estreia consigo. António é um nome que apraz, meu nome é Gonçalo, mas temos boa memória. Bem, o concreto é simples. Nós hoje estamos na Nova Milénio BCP, como banco líder das empresas, preparados para apoiar na vertente financeira aquilo com dívida que nós tenhamos, de forma sustentável, toda a vida da empresa. O que nós precisamos é cada vez mais as empresas e os empresários, que estão cada vez mais, para aquilo que vamos vendo, instruídos, conhecedores e defensores daquilo que são as suas empresas.
Mas vocês notam isso, que existe uma melhoria grande?
Os empresários de segunda, terceira, quarta geração são empresários muitíssimo sofisticados, que têm informação técnica muito qualificada ao nível financeiro, que são exportadores, que têm patentes, que têm investimento, que vão a programas de incentivos com fundos europeus, que procuram estes CIFIDs. As economias que nós hoje abordamos, naquilo que é o espaço do Milénio BCP, em particular no espaço europeu, são economias com empresários muito sofisticados. Portanto, nós temos as pequenas empresas e microempresas que utilizam normalmente produtos de financiamento simples, contas correntes, mútuos. Portanto, aquilo que nós chamamos de produtos de tesouraria tradicional, como factoring ou confirming, mas depois temos todas as outras empresas que, quando passam o limiar, são 50, 60 mil empresas que são exportadoras, que são PME líderes, que são PME excelências, que se candidatam aos fundos europeus do Portugal 2020 ou do PDR, agora do Portugal 2030 ou do PRR, que são empresas que trabalham com múltiplos mercados e que já são empresas que têm uma densidade e uma estrutura muito diferente das microempresas, e essas empresas são empresas que têm equipas financeiras claramente segregadas entre a contabilidade, a financeira e a gestão, que procuram soluções, como dizia aqui muito bem, de capital de risco e que são soluções que podem ser cruzadas de capital. São empresas muito estruturadas. E nós, portugueses, estamos muitas vezes a olhar sempre para a nossa economia de uma forma muito injusta, porque os empresários foram os heróis destes últimos 10 anos. Portanto, desde a crise que nós tivemos, e antes disso também, mas desde a crise que nós tivemos das dívidas soberanas, e depois com a crise que tivemos da Troika, foram os empresários que tiraram Portugal, em 2013, de uma submissão enorme externa, para Portugal hoje ter uma dívida pública abaixo de 100%, com os impostos que todos conhecemos bastante marcados.
E as exportações já valerem quase
50%. Já passam os 50% das exportações dos 265 bis do PIB. Ou seja, se nós virmos o PIB da nossa economia há 10 anos atrás, nem chegava a 180 bis. Hoje já vale 265. E isto é feito com as empresas. E muitas vezes, apesar do Estado. Portanto, o que vemos
quem
é...
Quem se queixa de problemas com financiamento em relação com a banca, não tem
relação. Nós também nos queixamos na banca. Eu hoje tenho um loan to deposit que anda na casa dos 70%. Ou seja, tenho excesso de depósitos, que agradeço, mas não consigo colocá-lo no crédito nas empresas. Porquê? Porque as muito boas empresas hoje têm mais caixa, mais depósitos, do que crédito. As boas empresas hoje têm algum nível de crédito, mas que pagam com EBITDAs em 1-2 anos. As empresas que nós queremos apoiar são empresas que têm algum crédito, mas com EBITDAs bons, que em 4 anos pagam a sua dívida. Portanto, qual é que é o grande desafio hoje na banca? O grande desafio hoje na banca, e no Millennium BCP em particular, é ampliar a base de clientes. Ou seja, nós hoje trabalhamos com 200 mil empresas em Portugal, gostaríamos de chegar às 250 mil empresas, ampliar essa base, poder trabalhar com mais empresas. Segundo, colocar nos projetos bem feitos, bem estruturados, das boas empresas, dos bons promotores e dos bons empresários, colocar crédito de uma forma competitiva. E porquê que é de uma forma competitiva? Se nós formos ver as taxas de juros que se praticam em Portugal, face às taxas de juros que se praticam em Espanha, ou na França, ou na Alemanha, nós vamos perceber que a diferença das economias, sendo muito grande, nas taxas de juros é quase irrelevante. Ou seja, uma boa empresa hoje em Portugal financia-se...
Mas as empresas dizem o contrário, então, Gonçalo. Dizem que o custo do crédito em Portugal continua a ser superior a outros países da Europa.
Tem que comparar com aquilo que são os dados globais. Eu posso dizer isto de uma forma muito clara. Eu tenho hoje muito investimento direto estrangeiro que chega a Portugal e que se financia nas subsidiárias em Portugal porque dizem que as suas casas-mães, na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos, lhes aplicam taxas de juros muito superiores às que nós financiamos. Ou seja... O que nós dizemos é, de uma forma muito concreta, isto. Nós procuramos boas empresas, bons clientes, bons projetos. Queremos financiar, precisamos de financiar, queremos que a economia sinta que tem liquidez para fazer a execução desses projetos. Sejam esses projetos de investimento com fundos europeus, sejam esses projetos de investimento normais, aquilo que são os planos. E agradecemos quando existe capital nessas empresas, para que, na verdade, nós tenhamos autonomia financeira robusta e que nós possamos... ter claro. Um duplo controle.
Antes de passar a Isabel Cipriano, deixe-me só pedir ao Mauro para colocar no ar o gráfico da pergunta que nós colocámos. As empresas portuguesas estão informadas sobre as formas de financiamento? Nunca pensei nisso, 31,6%. Sim, 17,5%. Não, 50,9%. Isabel, apesar de tudo, continuamos a sentir que há uma parte das empresas, um segmento significativo, que tem problemas de financiamento.
Bom dia a todos, bom dia Camilo. Sim, é uma questão, como disse o António, maioritariamente cultural. Somos, por natureza, mais conservadores naquilo que toca à rúbrica de capital. Pronto, e essa é que é a verdade.
Há muitos empresários que preferem controlar 100% de uma quintinha em vez de controlar 10% de uma
quintinha. Serem maior, é? Generais dentro de um campo de batalha muito grande. Esta partilha de poder
é um problema cultural.
É um problema cultural. Hoje, de facto, sem dúvida que os empresários já não são aqueles empresários de proveta que nós falávamos o ano passado. Portanto, já há aqui um conhecimento maturado. E eu fico feliz que as contas das empresas manifestem aquilo que os contabilistas dizem, porque estatutariamente e deontologicamente são assim obrigados a manifestarem a verdade material das instituições. Isso é importante para o financiamento. E a ligação entre o profissional, seja um financeiro, seja um contabilista, seja um consultor especialista na área da otimização do investimento, não pode ver só para fora. Tem que ver para dentro. Tem que ver a capacidade da própria empresa encaminhar para recorrer àquilo que seja um projeto de investimento, que seja um financiamento de crescimento e não uma resposta imediata àquilo que todos nós conhecíamos nos anos 90, que são as respostas simples de tesouraria. Eu lembro-me quando as empresas financiavam com as letras. Ou seja...
Eu ainda me recordo disso.
O que é que as empresas faziam? Era o financiamento através da dívida. não é? Claro. A mesma coisa, quer dizer, já estamos longe dessas práticas, ainda bem. Porquê? Porque não crescemos com a economia de outra forma. Se temos fundos para investimento, se temos apoio ao desenvolvimento das empresas...
Mas, oh Isabel, não é só um problema cultural. Há outras razões pelas quais as empresas não recorrem a formas alternativas de financiamento.
Às vezes, eu não quero aqui ser injusta, mas é uma questão de confiança também.
Como assim?
Sabe aquela expressão, quando a gente entra no banco e até o ar que respira paga?
Olha o Gonçalo a mudar de cor.
Eu adoro que os clientes visitem os bancos e eu vou clarificar. De uma forma muito simples. Nós nas empresas temos um princípio que é claro. Somos nós, os bancários, que visitamos as empresas. Sim. Para as conhecer, para perceber o enquadramento, para sentir essas empresas. A maioria das vezes somos sempre convidados e temos hoje uma sistemática que leva a que as nossas equipas comerciais visitem mais de 10 empresas por semana, que é a nossa grande ambição em cada um dos nossos gestores. O gestor de cliente é o embaixador da empresa junto do banco, não é o representante do banco junto à empresa. E aquilo que nós hoje fazemos com as nossas equipas comerciais, que são claramente muitíssimo proativas, dinâmicas e gente da primeira linha da frente...
Eu tenho reparado nisso.
O que nós fazemos não é esperar que os empresários liguem e digam venham cá, apresentem-me uma solução. O que nós fazemos é olhar para aquilo que são as oportunidades da empresa e muitas vezes disputar o empresário e dizer tem aqui a liquidez necessária para fazer o seu projeto de investimento. Tem aqui uma candidatura ao Portugal 2030 que pode apresentar. Tem aqui uma, e que tem o financiamento. Tem aqui uma solução que pode colocar ao seu dispor com soluções estruturadas de financiamento. Não é, que dizia bem das letras e das lembranças e do tempo passado do desconto, não é uma lógica como existia no passado. Hoje, a grande maioria das empresas tem linhas de confirming, tem linhas de factoring, pagam a pronto e recebem a pronto, descontam e gerem bem os descontos com as suas cadeias de valor.
Para pagar a pronto, eu gostava que fosse mais...
Quando há confirming, porque... aliás, eu costumo dizer desta forma, o Estado deveria dar o melhor exemplo, que não dá.
Pois não.
E depois as empresas têm todas elas o seu ciclo de valor. Eu gostaria muito que as empresas portuguesas tivessem ciclos mais rápidos de recebimento e de pagamento. Dito isto, temos que criar as condições para que a economia flua. E a economia tem fluído. Eu não vejo boas empresas a dizer que têm dificuldades de financiamento.
António, sim, eu...
Mas para essas também não era preciso financiamento. Essa é que é o tal que está a questão.
António, apesar desta parte das empresas já mais sofisticadas e que nem têm problemas de financiamento, existe ainda uma parte da economia que continua zombie, digamos assim.
Sim.
Como é que a gente resolve isto?
Há duas partes da economia que são, digamos assim, underserved pelos bancos. Uhum. Obviamente, as início da atividade, por isso... Pois. Converter uma ideia num negócio, essa primeira parte está, obviamente, não é absorvida pelo setor bancário, porque o nível de risco hoje cai completamente fora dos gradientes de risco que a banca está disponível.
Está mais para, dentro da tua área.
Está mais dentro da nossa área. E depois temos, obviamente, as empresas que não são produtivas o suficiente para compensar pequenas variações de taxa de juros, que foi o que aconteceu o ano passado.
Sim.
Nós vamos ver, provavelmente, quando saírem os números do IES de 2023, vamos ver um conjunto muito grande de empresas que converteu-se em empresas falidas pelo excesso de endividamento, porque a sua própria atividade não é rentável o suficiente. Aquilo que nós vemos fora, não na Europa, a Europa é um mercado muito pouco mexido, digamos assim, muito pouco capitalizado, mercados mais capitalizados, como os Estados Unidos da América ou mesmo o Reino Unido, vemos taxas de juros e spreads muitíssimo mais amplos, isto é, a amplitude comercial é muito maior consoante o tipo de empresa em que está a trabalhar. E por isso, acho que aí a banca portuguesa perdeu competitividade, a economia portuguesa perdeu competitividade, porque a banca, obviamente, focou-se nos clientes que têm riscos muito menores, porque, obviamente, o sistema... De garantias dos bancos centrais, o Basileia, já nem sei em quais é que temos, no 4C, passou a ser muito mais exigente. E por isso, obviamente, todo o processo de financiamento da empresa, todo o processo de estruturação do balanço. Porque há uma coisa que estava a pensar nisso há dias, e no meio de contabilistas é difícil dizer uma coisa destas, mas é engraçado, se nós olharmos para o balanço das empresas, nós temos o ativo, que é o que está fora da empresa, por isso é aquilo que se é construído, digamos assim, para servir o cliente. E depois temos do outro lado, lado a lado, o acionista e o financiador. E nós aqui estamos nos dois lados, fazemos financiamento muitas vezes e capital. E às vezes não é visto dessa forma. O empreendedor, o promotor, o empresário, geralmente vê ele e o banco, ou ele e os financiadores, como se fossem um lado totalmente diferente da equação, que não é. A estrutura de capital, às vezes, é muito mais importante do que o próprio ativo que a empresa
Exatamente.
Tem. E é isso, e é nesse equilíbrio, digamos assim, nós vemos ainda um desligar muito grande entre a realidade da empresa e a realidade bancária.
António, aproveita-me para dizer já agora que vamos fazer aqui publicidade em causa própria. No final do mês vamos fazer um evento, o Investors Days, digamos assim, onde vamos discutir uma série de coisas, algumas destas que o António está aqui a dizer. Zé Pedro Farinha, mas aguardo que vamos ter novidades sobre esta matéria dentro de poucos dias. Zé Pedro, a tua bocado dizias que há uma série de empresas, aliás, há muita empresa que ainda confunde com a Apex, porquê? É a falta de sofisticação?
Porque eu acho que o Gonçalo e o António estão aqui a dizer coisas espetaculares, mas o mundo real das micro e das pequenas empresas ainda não é esse do empresário altamente sofisticado. E o António há bocado até fez aqui uma provocação engraçada de que a contabilidade das empresas não espelha a realidade da empresa. E eu gostava que isto não fosse verdade, mas pois, ainda é.
Mas infelizmente é.
E porquê? Porque hoje em dia é preciso que nós consigamos descer à terra, 95% das empresas são microempresas em Portugal. E esses não são assim tão bem preparados. E esses também têm uma visão do negócio muito paternalista, como falávamos há bocadinho, minifundiária. Não querem diluir o capital, não se querem juntar a outros, não querem aceitar capital de risco, não querem aceitar financiamento para comprar o negócio do concorrente, do fornecedor, do cliente e aproveitar para ganhar escala. E não querem, sobretudo, perder tempo a olhar para a informação do seu próprio negócio. Eu acho que, e o António explicou isto muito bem, que o financiador e o acionista, seja ele mais ou menos direto do negócio, são parceiros necessários para que haja dinheiro para fazer os investimentos necessários em CAPEX e para que haja dinheiro suficiente para financiar a atividade, portanto, o OPEX, para que se dê crédito aos clientes, para que se tenha stock, para que se consiga pagar aos fornecedores mais cedo e negociar melhores condições. Mas também aqui é muito importante que se olhe para os números. E a contabilidade tem que ajudar não só a dar esta visão histórica de como é que chegámos até aqui e com isto garantir ao banco e garantir ao investidor...
Mas tem que ir além disso. Não é?
Menos risco, mas tem que ir muito além disso. Tem que mostrar também o que é que vai acontecer. Embora eu continue a achar que eu posso levar a melhor informação histórica e o melhor business plan ao Millennium BCP, que ele só vai emprestar se souber que o risco é baixo.
E com garantias corretas.
Milênio e os outros, atenção, isto não tem nada a ver com o Milênio.
É um problema geral.
Não é verdade.
Mas se eu não vá nada disso, então é que não consigo mesmo ter o financiamento. Portanto, primeiro que tudo, nós temos que ter informação histórica credível e temos que ter informação projetada também credível, com base no histórico. E obviamente, o empresário tem que estar disponível para diluir a sua posição e, com isso, ganhar massa crítica, força e mostrar como é que, de repente, vai vender muito mais, vai ganhar muito mais, vai conseguir rentabilizar determinado investimento. E isso faz-se num business plan e depois faz-se na evidência da forma como realizamos esse business plan. Tu mantens
aquele mantra que costumas dizer com muita frequência, que é os planos de negócio depois não são levados muito a sério pelos bancos.
São só ver garantias.
Ah, pronto, é isso. Olha, o Miguel sentiu-se.
Eu clarifico sobre este tema das garantias. Vamos lá ver. Nós somos um banco, não somos uma capital de risco, isso está aqui o António. Mas corremos risco. Vamos pôr as coisas de uma forma muito clara. O que nós procuramos são bons empresários, bons promotores, bons projetos, de boas empresas, com boas ideias de negócio que se possam multiplicar. É isso que nós procuramos. E nós queremos conceder crédito. Que não haja a ideia de que no Millennium BCP nós estamos com os depósitos, sentados em cima de depósitos, e que não queremos conceder crédito. Não é verdade. Nós queremos conceder crédito às microempresas, onde nós temos uma cota de mercado de 19%, às médias empresas, onde temos uma cota de mercado de 18%, e às grandes empresas, onde temos uma cota de mercado na casa dos 15% a 16%. Porquê? Porque, na verdade, essas empresas nem se financiam em Portugal e têm outros instrumentos multivariados, como papel comercial, empréstimos obrigacionistas, outro tipo de instrumentos. Nas micros e nas pequenas empresas, que é onde está a força da economia portuguesa, nós somos hoje claramente...
Oxalá não fosse assim...
Depende. Eu não tenho nenhum tema quanto a essa dimensão. Há muitas pessoas que dizem que a escala portuguesa é uma desvantagem. Eu acho que a escala portuguesa também é uma vantagem. O que acontece é muito simples. Empresas que tenham bons projetos, que estejam bem capitalizadas, que estejam bem estruturadas, e hoje nós no Millennium BCP estamos confortáveis. Porquê? Porque mesmo que haja risco, que até seja adicional face ao nosso apetite e à regulação que nos impõe, nós hoje temos disponível mais de 5 mil milhões de euros de garantias do Fundo Europeu de Investimento, mais 3 mil milhões de euros de garantias do Banco Europeu de Investimento e mais garantias do Banco de Fomento, que permitem dizer assim, do crédito que nós concedemos neste projeto, desta micro e pequena empresa, nós temos 50 a 70% de garantia.
O Gonçalo falou em Banco de Fomento?
Sim.
Mas está a falar do atual Banco de Fomento?
Do nosso, o atual.
Eu pensava que isso não servia para nada, mas desculpe.
Acho que nós também temos sido muito críticos sobre o Banco de Fomento sem opção.
Vamos deixar
nós temos três linhas do Banco de Fomento, temos uma para o turismo, uma para a descarbonização e outra para as pequenas empresas.
É que, Gonçalo, eu estou a dizer isto porque há gente do próprio Banco de Fomento que me diz que aquilo não serve para nada neste momento, mas está bem.
Tem limitações, mas vai ter soluções. Vamos ter que pensar nesta forma.
É só provocações, como já percebeu, não é? Isabel. Nós, quando olhamos para esta realidade, isto é demasiado cor-de-rosa, sem conotação política ou tem algum banco?
O rosa não era a cor que eu mais usava.
Não é, não é
e mais
a minha preferida azul. Também.
Mas não, assim. Quando nasci vestiram-me de azul. É só por isso, não tem a ver com nada. Pegando ali nas palavras do José Pedro Farinha, vamos trazer isto um bocadinho para a realidade. Este mundo é um mundo ótimo. É o mundo do acompanhamento, do financiamento.
É o mundo ideal.
E temos que manifestar, que é para as pessoas saberem até onde podem ir, não podemos puxar para baixo. Serve sempre para cima. Mas a realidade portuguesa, lamentavelmente, tem coisas menos positivas, tem. Vivo de um micronegócio que é maioritariamente familiar, em que o sócio é o gestor e é o trabalhador. E o eu posso saber fazer bolos, mas se calhar não sou boa a gerir um conjunto de pastelarias. Pronto. E aqui está o problema. Depois há outra parte. Estas estruturas empresariais, pela sua dimensão, pelo seu esforço, a gente costuma dizer que há certos negócios que dão mais trabalho que um casamento. E é verdade. Uma razão muito simples, é uma dedicação muito maior, um consumo energético de preocupação e de conhecimento mais agravado. Porquê? Porque depois a sensação que estes empresários têm é que trabalham para, primeiro objetivo, cumprir responsabilidades dos colaboradores. Segundo objetivo, cumprir responsabilidades de impostos. O contabilista, por seu turno, às vezes não faz bem contabilidade. Faz fiscocontabilidade.
É verdade.
E esta carga burocrática da parte fiscal que os bancos são exímios a pedir, estamos em março, atenção, as assembleias até dia 31, vá lá ver.
Sem informação não conseguimos dar crédito, compreende?
Claro, mas o Código das Sociedades Comerciais ainda não alterou, diz que as assembleias gerais dizem que é até 31 de março,
basta-nos
as consolidadas
um
a maio...
Que ficamos satisfeitos. Nós somos,
de dezembro
nós confiamos
não
nos contabilistas
pelas
e nos empresários.
Não foi aprovado pelas assembleias, Gonçalo, se não foi aprovado pelas assembleias, não tem valor legal.
Mas isto não é uma questão legal, é uma questão de risco.
Mas o banco dá crédito sem uma questão legal resolvida.
O banco concede crédito a bons projetos com informação que seja auditada e que permita, na verdade...
Mas as auditorias ainda não decorreram todas.
Mas cá bem, não podemos estar a falar dos micros e dos pequenos empresários e depois falar em assembleias gerais.
Então, mas esses
nós trabalhamos, eu vou clarificar, nós trabalhamos de uma forma muito simples para os senhores contabilistas, que são nossos parceiros e que nós adoramos, porque na verdade são a primeira fonte de informação que o banco tem, além dos empresários.
Credível.
Nós trabalhamos bem com balancetes. Nós trabalhamos muito bem com SAFTs e trabalhamos com capacidade de adiantamento, com farming para pagamentos em SAFTs e factoring para fornecedores com faturas e SAFTs. Aí Portugal eu acho que tem um sistema simplesmente brutal. Quando eu falo com os meus colegas europeus e lhes explico que nós temos tudo digitalizado, que temos IES, que essa IES é pública, que a informação de balanço e demonstração de resultados é fidedigna e auditada por qualidade de profissionais exemplares como os contabilistas e os revisores, que nós confiamos em balancetes e confiamos em informação centralizada de SAFT. Eles dizem-nos, nos nossos países, e estamos a falar de países como a Alemanha, como a Itália, como a França, como a Polónia, que são países muitas vezes, como a Holanda, benchmark na Europa para muitas coisas, dizem, nós aqui trabalhamos paper-based.
Mas aí não são.
Não são, não. Nós somos o benchmark em Portugal para isto. Assim como nas empresas, também somos benchmark.
Sim. Zé Pedro. Já vamos com 29 minutos de programa. Isto o Gonçalo monopoliza aqui o programa, fala muito. Portanto, alguma preocupação que não tenhamos tratado ainda, que tu ainda queiras referir?
Porquê? Porque hoje em dia a gestão fiscal do empresário ainda leva a muitos erros na gestão financeira e contabilística das empresas. Portanto, hoje o salário não é real porque se quer pagar menos impostos. Hoje as despesas do empresário confundem-se com as despesas da empresa porque vão abater no valor do IRC a pagar. E nós podemos dizer que estamos a evoluir imenso nesta matéria, mas enquanto a carga fiscal for como é, não sei se estamos a evoluir assim.
É desencorajador.
E depois ainda temos outra coisa que baralha o empresário, porque, que é o crédito mais fácil de obter, que é o mais caro de todos, que é não pagar os impostos. É simples, é só não pagar, o crédito já está concedido automaticamente. Só que depois, quando vem, é muito mais caro. Né? E, portanto, isso baralha muito a vida dos empresários. E, de repente, até precisam de ter lucro nas empresas, porque já não chega este crédito fácil, é preciso resolver este e arranjar mais crédito para desenvolver o seu negócio, e então toca a correr, tirar custos às empresas que, na verdade, até são de lá. E, portanto, a contabilidade, infelizmente, acaba por não responder ainda à realidade das, sobretudo, micro e pequenas empresas, porque ainda estamos a confundir muito os vários bolsos, o bolso do empresário com o bolso da pessoa, e confundimos também as necessidades de financiamento, para que é que servem, e não se pensa numa forma estruturada. E acho que é muito importante que se consiga ter uma visão estruturada do negócio, para se financiar o que é de longo prazo com longo prazo, de curto prazo com curto prazo, o que tem que ser capital próprio, nem que o próprio tenha que ser com recursos a fundos de capital de risco, business angels, o tio, a tia, não interessa, mas que seja com capital próprio e que se tenha uma estrutura de balanço capaz de apresentar. E aqui acho que nós, contabilistas, temos um papel importantíssimo, que é de levar esta literacia financeira aos tais empresários que não estão tão sofisticados quanto o Gonçalo apresentou aqui.
Muito bem. António, quando é que vamos ter o Investors Day?
Dia 29 de abril.
29 de abril. Já sabe, nos próximos dias vamos divulgar informação sobre isso e vai ajudar a perceber muitas coisas que nós andamos aqui a falar também. Olha, antes de irmos embora, queria ver o gráfico, como é que estamos de votações. Já sabe, a pergunta é, as empresas portuguesas estão informadas sobre as formas de financiamento? Nunca pensei nisso, 29,7, sim, 18,6, não, 51,3. Zé Pedro, tema para o próximo mês já temos? Não.
Não, claro.
Vamos decidir mais tarde. Bom, é sempre, eu faço sempre esta pergunta ao Zé Pedro no final dos programas. Chegámos ao final do Corporate Business deste mês, foi sobre como financiar empresas. Quero agradecer ao António e ao Gonçalo, que é para não haver novamente falhas com nomes, além do Zé Pedro Farinha e de Isabel Cipriano, que nos deram aqui uma preciosa ajuda para entender este tema. Fique bem, nós voltaremos no próximo mês com um tema que depois o Zé Pedro vai dizer qual é que é. Muito obrigado.